Aqui é Silvia Iano, do blog Sentidos do Viajar. Continuamos lendo juntos o livro 30 Dias na Terra de Salmos, de Charles Dyer, editora Pão Diário. Hoje leremos o capítulo 20. Estamos a exatamente 2/3 concluídos da nossa expedição a Israel e ao livro de Salmos. Vamos lá, então? Orações solitárias em lugares desolados. Salmo 120. Um passeio pela Terra Santa está entre os poucos em que é possível jantar numa tenda beduína. Mas antes do jantar, você gostaria de dar uma voltinha de camelo? Como eu já andei de camelo, vou ficar aqui de olho nos seus pertences, enquanto você balança para lá e para cá em seu navio do deserto. Mas me faça um favor, veja se você consegue tirar algumas fotos de um arbusto de zimbro durante seu safari pelo deserto. Você está procurando um arbusto verde de aproximadamente 1,5 a 3 metros de altura que parece estar coberto de espinhos. Uai, já de volta? Bom, isso é legal, porque já está quase na hora do jantar ao estilo beduíno. Dê uma olhada no fogo usado para a cocção. Aquele prato preto invertido, pendurado, é a boca do fogão. Você já pode ver o pão sírio assando ali. E ao lado está o bule no qual estão fervendo o café árabe. Você pode ficar com a minha parte. Acredite em mim, devagar se vai ao longe. Agora, olhe para o fogo com mais atenção. Você está vendo aquelas brasas de carvão avermelhadas? Elas quase me lembram do carvão queimando na grelha. Mas esses briquetes, na verdade, são lenha dos arbustos de zimbro que você viu no deserto. Essa madeira é dura e densa e produz um fogo muito quente. O sol já se pôs e você está começando a sentir o friozinho do ar noturno. Então, fique bem perto do fogo enquanto observamos orações solitárias de lugares desolados. Nossa passagem para esse estudo é o Salmo 120, o primeiro de uma coletânea de salmos conhecida como Cânticos ou Salmos de Romagem. Esses 15 salmos, dos 120 até o 134, foram compostos em momentos diferentes por autores diferentes. Porém, em algum ponto, eles foram reunidos e agrupados. É bem provável que o processo de compilação tenha ocorrido depois do cativeiro babilônio. O título Cânticos de Romagem provavelmente foi dado à coletânea porque estes salmos deveriam ser cantados pelos judeus peregrinos durante os 3 festivais anuais quando eles subiam a Jerusalém para reunir-se diante de Deus. O Salmo 120 encabeçava a procissão, ou seja, era o primeiro dos salmos recitados por esses peregrinos. Esperaríamos que essas jornadas a Jerusalém fossem ocasiões alegres, uma vez que os peregrinos estavam a caminho do templo. Mas o Salmo 120 não começa focando na alegria vindoura, mas sim no sofrimento que cercava o autor por todos os lados. Vamos dar uma olhadinha por cima do ombro desse salmista desconhecido enquanto ele clama a Deus em oração? Na minha angústia, clamo ao Senhor e ele me ouve. Versículo 1. Tudo bem, apenas uma lição de gramática no versículo 1. O hebraico não tem tempos passado, presente ou futuro. Eles precisam ser fornecidos pelo contexto. Então, observamos um problema de tradução direto aqui. Será que o salmista está afirmando ter clamado e ter sido respondido por Deus? Ações que já aconteceram? Ou está dizendo, na minha angústia eu clamo ao Senhor e ele me responde, sugerindo estar no meio do problema e antecipando momentaneamente a resposta de Deus? A partir do contexto geral do salmo, acho que a segunda opção é a melhor tradução. O salmista está enfrentando uma tribulação e clamando a Deus por ajuda. Contudo, mesmo assim, ele sabe pela fé que Deus o responderá. Este primeiro versículo resume todo o salmo. Nos versículos 2 a 4, o salmista fornece mais detalhes sobre o problema que ele está enfrentando. Ele pede a Deus que o livre dos lábios mentirosos e da língua enganadora, versículo 2. Ambas são figuras de linguagem. Afinal de contas, os lábios e a língua nada fazem por conta própria. É a pessoa que fala pelos lábios e pela língua que, no fim das contas, é a responsável. A palavra enganadora transmite a ideia de sedutora ou enganosa. Não sabemos ao certo se essas pessoas perversas estavam mentindo para o salmista ou se estavam mentindo sobre o salmista, embora a segunda opção pareça a mais provável. É possível que elas estivessem espalhando calúnias a respeito dele. Se você já foi difamado por alguém, ou se já inventaram mentiras a seu respeito, ou tentaram fazer outras pessoas acreditarem em fatos prejudiciais sobre sua pessoa, então você sabe bem como o salmista se sentiu. Ele pede a Deus que julgue o perverso de maneira adequada. As palavras difamatórias do inimigo são como flechas que atingem a parte mais interior do salmista, ou, relembrando a imagem do amigo beduíno em sua fogueira, como brasas ardentes queimando sua alma. Assim, ele alerta ao seu inimigo que Deus está prestes a atirar setas agudas em direção a ele e queimá-lo com brasas vivas de zimbro. Versículo 4. E é por isso que chegamos aqui. Vamos fazer uma pausa para observar mais uma vez o fogo beduíno. Aqueles pedaços de carvão quentes e brilhantes vêm do zimbro e são uma grande lição prática. O salmista está sob ataque, mas se recusa a revidar. Em vez disso, ele entrega a situação a Deus, cujo senso incandescente de justiça e retidão garante que, no fim das contas, o perverso será punido e o justo inocentado. O salmista pode não saber exatamente quando, mas ele confia que Deus equilibrará as balanças da justiça no momento certo. Todos nós enfrentamos tempos de solidão e sofrimento, nos quais fomos caluniados, difamados ou atacados injustamente. O salmista está nos lembrando de que, nesses tempos, podemos clamar a Deus e ter a certeza de que Ele está ouvindo. Agora, isso não significa que Ele sempre intervirá de acordo com o nosso cronograma. Na realidade, observe com atenção o que o salmista diz em seguida. Ai de mim, que sou peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. Versículos 5 e 6. O salmista está usando linguagem poética, mas lugares reais, para descrever sua condição. Meseque se situava bem ao norte de Israel, na Ásia Central, enquanto Quedar ficava bem ao sul, na Península Arábica. O salmista usa essas terras distantes para descrever sua sensação de alienação e exílio do lugar de segurança que todos nós conhecemos como lar. Assim como Dorothy ficou presa em Oz, o salmista deseja bater os calcanhares e exclamar: não há lugar como lar. Ele anseia por paz, mas seus inimigos continuamente querem lutar e guerrear. Caminhando por nossa terra. Mas o que este clamor do salmista tem a ver conosco? Se você um dia visitar uma tenda beduína, a primeira coisa que notará é que esta não é uma estrutura permanente. As paredes são feitas de pelo de cabras, o piso é coberto por tapetes finos. Da mesma forma, quando o salmista disse sentir-se como se estivesse vivendo em terras estrangeiras, ele usou palavras que indicam uma habitação passageira, palavras que podem ser traduzidas como residência provisória ou morada temporária. Ele se sentia deslocado, o que se devia ao fato de ainda não estar em casa. E à medida que você viajar pela vida, haverá momentos em que será mal compreendido e difamado por aqueles que não gostam de você e por outras pessoas que podem até querer prejudicá-lo. Este salmo sugere três caminhos específicos ao passar por esses tempos difíceis. Primeiro, somos relembrados a orar e compartilhar nossas lutas com Deus. Na minha angústia, clamo ao Senhor. Versículo 1. Segundo, somos encorajados a levar nossos problemas a Deus e clamar por livramento no tempo certo. Senhor, livra-me. Versículo 2. Em vez de nos tornarmos prisioneiros da raiva ou da amargura, podemos permitir que Deus execute a sua justiça no seu tempo apropriado. Finalmente, o salmista nos diz que ainda não estamos em casa. Versículo 5. Como Israel no deserto, somos apenas residentes temporários nesta vida, em nossa trajetória rumo à terra prometida celestial. Bem parecida com a descrição de Abraão em Hebreus 11, 9 e 10. Podemos ter uma sensação de incompletude hoje, mas isso acontece porque ainda estamos aguardando a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Da próxima vez que você estiver tendo dificuldades por causa de alguém que o maltratou, não revide. Em vez disso, faça a sua mente se lembrar das brasas vivas de zimbro e não se esqueça de que Deus resolverá a questão no tempo certo, contanto que você esteja disposto a entregar os seus problemas a Ele. Amém.